nosso primeiro tema é segurança pública. O uso de tecnologias de reconhecimento facial é uma tendência mundial. Atualmente, a China possui, por exemplo, 170 milhões de câmeras sendo utilizadas em sistemas de vigilância, Elizabeth Feliz.
Esse é o maior e mais moderno sistema de monitoramento do mundo, está lá na China, né? Aqui no Brasil, o sistema de câmeras de rua usado para o reconhecimento facial das pessoas que andam na rua já é uma realidade, mas nem todas as cidades têm. As cidades do Rio de Janeiro e de Salvador, por exemplo, lançaram mão dessa tecnologia durante o carnaval. Né? Foi
Exato.
Possível ver o rosto das pessoas, ajudar em situações aí que a polícia precisava encontrar o autor de algum delito.
Exatamente. A utilização dessas ferramentas tecnológicas na segurança pública vai ser debatida, vai ser tema de audiência pública nesta quarta-feira na Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara. E quem já está aí na ponta da linha para poder nos dar informações para conversar sobre esse tema é o deputado Bibo Nunes, ele que é do PSL do Rio Grande do Sul. Deputado Bibo Nunes, que é um parlamentar, inclusive está à frente, né, desse debate aí no colegiado sobre esse assunto. Deputado Bibo Nunes, bom dia, prazer em tê-lo aqui no programa.
Bom dia, Edson, bom dia, Elizabeth, prazer é todo meu.
Pois é, deputado, como é que hoje em dia a polícia tem se utilizado, mundo afora? Né, a gente falou do exemplo da China, mas em outros países também, inclusive nesses exemplos que a gente já tem em Rio de Janeiro e Salvador, né, que utilizou inclusive durante o carnaval. Como é que tem sido a utilização desse recurso de reconhecimento facial na segurança pública? Quer dizer, um reconhecimento que foi muito utilizado aí, inclusive para desbloqueio de celular, né, para a pessoa poder utilizar seus dados, ter o seu reconhecimento para substituir uma senha, agora também sendo usado na questão da segurança pública. Explica um pouco para a gente sobre isso.
Edson, na segurança pública, acredito que seja a melhor maneira de usar o reconhecimento facial. Aqui no Brasil, nós temos cerca de 50 pontos de reconhecimento, enquanto na China, esses pontos chegam a 360, o que garante muito mais reconhecimento e com mais facilidade. Eu diria que a profissão de bandido está com seus dias contados, porque não tem como não ser reconhecido um bandido, por mais que ele esteja disfarçado. Veja o que aconteceu na Bahia, com um jovem de 19 anos, tinha cometido um crime, foi para o carnaval fantasiado de mulher, com peruca, e foi reconhecido assim mesmo, apesar de que o nosso sistema de reconhecimento seja muito inferior ao que existe na China. Então, nós temos grandes possibilidades de melhora, sem dúvida alguma, na segurança pública, reconhecendo em qualquer lugar, no estádio de futebol, dentro de um carro, até no banco traseiro pode ser reconhecido pela tecnologia que existe aí. É muito forte. E o reconhecimento facial, ele implica também o reconhecimento do movimento das pessoas. A maneira de caminhar, a maneira de mexer os braços também tem esse reconhecimento, que não é só o facial. Então a tecnologia é muito forte, muito dinâmica e vai auxiliar bastante, não só na segurança pública, como na saúde, educação, transporte e o mundo. Daqui a um tempo, nós não teremos mais a carteira de identidade, não teremos cartão de crédito, tudo será com reconhecimento facial. Vai pagar uma conta, tá, mostra o rosto e por aí adiante.
Mas assim, alguns críticos, né, falam que o sistema é seguro, eles reconhecem, mas alguns afirmam que partidos comunistas em outros países se utilizam do sistema para controlar o cidadão de forma indevida. Né? Essa tecnologia é boa, a gente sabe que é boa, mas como proteger o cidadão comum desse monitoramento sem risco à sua liberdade e privacidade, deputado Bibo Nunes?
Sim. Olha, o reconhecimento facial, ele não deve ser temido por nenhum cidadão de bem. Pessoas de bem não devem ter medo. Mas aí tem o seguinte, querem respeito à sua privacidade, o que é muito compreensível. Mas nos países comunistas, eu vou citar um exemplo aqui do caso socialista, comunista aqui da Venezuela, onde eles usam para rastrear os cidadãos. Mas eles usam não só o reconhecimento facial, eles usam o cartão cidadão, que é bem diferente, porque é através do cartão que eles sabem e monitoram os cidadãos, não é propriamente o reconhecimento facial. Reconhecimento facial vai permitir com que qualquer país ou até Interpol reconheça qualquer cidadão em qualquer lugar do mundo. Mas isso ainda temos que discutir, porque temos que saber aqui no Brasil, por exemplo, se cada estado terá o seu sistema, se teremos um sistema único, qual a tecnologia será aprendida. Mas nós vamos debater justamente isto hoje nesta audiência pública, porque é uma audiência totalmente neutra, tem instituições a favor, outras contrárias, para debatermos. Uhum. Agora, não tem a menor dúvida que é para o bem da população. Os pontos positivos são muito superiores aos pontos negativos. Agora vamos achar uma maneira de manter a privacidade do cidadão.
Exatamente, porque um dos temores que as pessoas têm, inclusive essa questão de dados pessoais, até como, por exemplo, a escola onde a pessoa estuda, o tipo de hábito que ela tem, o que pode, por exemplo, favorecer a determinadas empresas que oferecem produtos que são de interesse daquela pessoa, até pelas informações que se coleta a respeito disso, para que depois elas venham a oferecer produtos, quer dizer, utilizar como publicidade o comportamento do cidadão para que ele possa receber uma publicidade direcionada, já que o seu comportamento monitorado, ele indica essas coisas. Então, quer dizer, a questão...
Sim, mas isso já existe hoje, hein? Já existe hoje. Independente do reconhecimento facial.
Sim, sim, sim.
Um cartão de crédito, por exemplo, tem milhões de pessoas que podem ser vendidos e distribuídos de maneira não séria, né?
Uhum,
já existe hoje.
Pois é, quer dizer, a questão, a tecnologia está aí, né? Ela existe e pode ser utilizada em benefício da população. A questão agora, né, deputado, quer dizer, que a comissão, que a ideia da audiência pública é justamente trazer esses pontos para que haja uma legislação que regulamente o uso adequado dessa tecnologia, né?
Perfeito, perfeito. Mas como em tudo, né? Sempre tem os milhares, sempre tem os fora da lei.
Claro.
Que querem serem contraventores, e acontece em todos os segmentos. Nós vamos tentar acompanhar essa super tecnologia para que possamos evitar também que pessoas do crime entrem nesse sistema, o que é quase impossível, né? Nós vamos tentar a melhor solução. Uhum. Agora que para a segurança é fundamental, não tenha a menor dúvida.
Agora, deputado Bibo Nunes, no Brasil não existe uma legislação específica que trata do tema, né? Que libera o uso.
Não, está chegando, né? Está chegando.
Essa regulamentação do uso do reconhecimento facial é importante para evitar esse abuso que nós comentamos aqui?
Sim, muito importante, evidente. É o próximo passo, né? Mas primeiro vamos adotar a tecnologia, vamos saber qual é o tipo de tecnologia que estaremos usando aqui no Brasil e colocar leis específicas para atender o reconhecimento facial.
Pois é, uma comissão, inclusive, do PSL, o partido do senhor e do presidente, viajou até a China para poder ver essa tecnologia de perto, né?
Eu estava na...
Você estava na comissão, né?
Eu estava na comissão.
Pois
é. Eu só digo o seguinte, nós não viajamos em hipótese alguma, a viagem foi feita para isso. Isso foi uma mentira que inventaram, ninguém viajou para isso. Isso é uma grande mentira que tomou conta do Brasil.
Não foi para poder conhecer o sistema?
Ninguém viajou para isso. Nós conhecemos o sistema lá, na Huawei, por exemplo. Mas ninguém viajou com essa intenção, como disseram. Não foi nada disso.
É porque
não houve essa intenção.
É porque a ideia seria que, por exemplo, através de um conhecimento em loco sobre a funcionalidade do sistema, poderia se embasar melhor.
Nós até vimos. Uhum. Não, nós até vimos, mas não foi a intenção da viagem, como disseram.
Porque eu ia perguntar para o senhor exatamente qual a impressão que o senhor teve a respeito do uso do sistema lá.
Pois é aí que eu aprendi bastante, fiquei surpreso, é algo impressionante. Carro roubado, a placa detecta na hora, no banco traseiro, conforme o ângulo da câmera. Olha, o mundo vai mudar depois da implementação do reconhecimento facial, junto à tecnologia 5G, que é outro assunto, né? Uhum. Mas eu constatei in loco lá, não foi a intenção ir lá para saber sobre o reconhecimento facial, mas nós iríamos nesta viagem saber tudo da tecnologia chinesa. Uhum. E o que mais chamou a atenção, que é o assunto top no momento, número um, é o reconhecimento facial. E foi muito bom que aprendemos muito sobre isso e vimos a sua ampla vantagem na segurança pública e em outros segmentos, e em momento algum que falou no lado de estar colhendo dados ilegalmente ou tentando controlar o cidadão. Não houve essa exposição em momento algum.
Uhum. Agora, deputado, o senhor chegar a fazer um levantamento de custos a respeito da implantação desse sistema, no caso, por exemplo, do Rio e Salvador, que já tem alguma coisa funcionando nesse sentido, já tem dados a respeito disso? Quanto que esse tipo de tecnologia custa hoje para implantação?
Não, nós não temos esses dados, estaremos debatendo hoje na comissão. Mas certamente os custos irão baixar, sem dúvida alguma. Como toda tecnologia, né? Quando o lance é mais cara, na televisão, no celular, a tecnologia quando lança é mais cara e depois vai reduzindo o custo. É isso que nós vamos conferir. Na China tem quase 200 milhões de câmeras espalhadas pelo país.
Pelo país, né?
Veja que a câmera hoje não vai ter como escapar, cometer um crime, como o caso da Marielle. Aí já teríamos um sistema de câmeras implantados desde a saída do
carro, né?
Atiradores. Tudo.
E mesmo assim.
Saber tudo.
E mesmo assim, a identificação de um dos assassinos foi por causa de uma tatuagem, né?
Que foi visto na câmera.
Quer dizer, se tivesse mais detalhe, era mais rápido ainda, né?
Muito mais. Por exemplo, as câmeras aqui no Brasil, a sua imensa maioria, ainda temos câmeras analógicas. Câmeras HD, lá nós já temos câmeras 8K, que vai duplicando a tecnologia, né? HD, depois...
4K?
Super HD.
Super HD, 4K, Full HD.
Não, 2K, 4K, 8K. Daqui a pouco 16K.
Pois é.
Veja o que é a tecnologia.
Essa audiência pública que vai acontecer, o senhor espera que subsídios poderão surgir dessa audiência quanto à aplicação dessa nova tecnologia de reconhecimento facial?
Olha, nós temos 10 entidades da mais alta representatividade no Brasil e no mundo. Inclusive a Huawei estará presente. Temos entidades contrárias, como dos direitos humanos, para debater bastante. E aí nós chegaremos às conclusões. Porque, por exemplo, tem até a ABIN, o Serviço de Inteligência Brasileiro, está presente lá. Será um debate muito interessante que nós levantamos. Inclusive, eu como propositor, eu sugeri que a identificação da Câmara dos Deputados, principalmente a nossa, seja a primeira a tirar o reconhecimento digital para reconhecimento facial na Câmara dos Deputados. Para já, como somos da ciência e tecnologia, temos que demonstrar que temos a melhor tecnologia.
Dá um exemplo, né, deputado?
Sim.
Isso aí. Muito bom. Deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, conversando com a gente, ele que é propositor aí dessa audiência pública, que vai debater na Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara a questão do reconhecimento facial como um aliado na questão da segurança pública. Deputado Bibo Nunes, muito obrigado aí pela participação, sucesso nesse debate de hoje. Sim. E vamos aí aguardar as conclusões e os projetos que vão sair desse debate, até para formular uma regulamentação adequada e poder utilizar esse instrumento aí, que é muito importante realmente. Um grande abraço e muito obrigado. Viu?
Lembrando que essa audiência pública, né, deputado Bibo Nunes, eu estou olhando aqui pelo portal da Câmara, que vai ter a participação pelo E-Democracia do cidadão, do internauta, que quiser mandar perguntas. Sim. Né?
Exatamente.
E com interatividade, quem quiser participar vai ser uma grande satisfação. Um bom dia, Edson, um bom dia, Elisabel, uma satisfação, uma honra conversar com vocês aí e o imenso público da Rádio Câmara.
Obrigado, deputado. Satisfação é nossa aqui.
Eu que agradeço.
Muito obrigado.
Bom dia.
Bom dia.